Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos. Capítulo 18. Princípios Vitais nas Relações. Jeová é o nosso Rei. Deus me revelou muitas coisas e me ordenou dá-las a seu povo, tanto pela pena como pela voz. Por essa mensagem do Espírito Santo, são dadas ao povo de Deus sagradas instruções quanto a seu dever para com Deus e para os seus semelhantes. Estranha coisa tem penetrado em nossas igrejas. Homens são colocados em posições de responsabilidade para que possam ser sábios ajudadores de seus companheiros de trabalho. Chegaram a supor que foram colocados nas igrejas como reis e governadores para dizer a um irmão: faça isto, a outro, faça aquilo, e a mais um outro, cuide de trabalhar de tal e tal maneira. Lugares há em que se disse a obreiros que se não seguissem as instruções desses homens de responsabilidade, seria retirado o seu salário da associação. É certo os obreiros consultarem-se uns aos outros, mas o homem que se esforça por levar seus co-obreiros a buscar o seu conselho e parecer individuais quanto aos detalhes de seu trabalho e a dele aprender qual é seu dever, está em perigosa situação e precisa saber quais as responsabilidades compreendidas realmente em seu dever. Deus não determinou que nenhum homem fosse consciência para seu semelhante. Não é sensato colocar tanta responsabilidade sobre um oficial que ele se sinta forçado a ser um ditador. Um perigo constante. Durante anos tem havido a crescente tendência de homens que estão colocados em posições de responsabilidade governarem despoticamente sobre a herança de Deus, removendo assim dos membros da Igreja o seu vivo senso da necessidade de instrução divina e de apreciar o privilégio de buscar o conselho de Deus quanto a seu dever. Tal ordem de coisas deve mudar. Deve haver uma reforma. Homens que não têm uma abundante medida dessa sabedoria que vem de cima não devem ser convidados a servir em posições em que sua influência tanto signifique para os membros da Igreja. Em minhas primeiras experiências na mensagem, fui chamada para enfrentar esse mal. Durante os meus labores na Europa e na Austrália, e mais recentemente na reunião campal de São José em 1905, tive de dar contra isso meu testemunho de advertência, porque almas eram levadas a se voltarem para o homem em busca de sabedoria, em vez de buscarem a sabedoria de Deus, que é a nossa sabedoria, nossa santificação e nossa justiça. E agora me é dada novamente a mesma mensagem, mais definida e decisiva, porque tem havido mais grave ofensa ao Espírito de Deus. Um exaltado privilégio. Deus é o mestre do seu povo. Todos os que diante dele humilharem o coração serão ensinados de Deus. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lance em rosto e ser-lhe-á dada. O Senhor deseja que todo membro da Igreja ore fervorosamente por sabedoria, para que saiba o que o Senhor quer que ele faça. É privilégio de todo o crente obter uma experiência individual, aprendendo a levar a Deus os seus cuidados e perplexidades. Está escrito: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Por meio de seu servo Isaías, convida Deus sua Igreja a apreciar o seu elevado privilégio de ter às suas ordens a sabedoria do infinito. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas. E dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como o forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço, as que amamentam ele guiará mansamente. Quem mediu com seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou o conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. Não sabes, não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Do capítulo 41 ao capítulo 45 de Isaías, revela Deus plenamente seu propósito para com seu povo, e esses capítulos devem ser estudados com oração. Deus não ensina aqui a seu povo que se desvie de sua sabedoria e procure o homem finito para obter sabedoria. Lembra-te destas coisas, ó Jacó e ó Israel, declara ele, porquanto és meu servo. Ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Cantai alegres vós, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai vós as partes mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai com júbilo. Também vós, bosques, e todas as árvores em vós, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus senão eu. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. Que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. De mim se dirá, deveras no Senhor a justiça e força. Até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Todo o jugo deve ser quebrado. Escrevo isto na íntegra, porque me foi mostrado que tanto ministros como o povo são tentados a confiar cada vez mais num homem finito, visando alcançar sabedoria e a fazer da carne o seu braço. Aos presidentes de associações e aos homens que estão em lugares de responsabilidade, dou esta mensagem: rompei as ligaduras e quebrai os grilhões que têm sido colocados sobre o povo de Deus. A vós é dada a ordem, despedaçai todo o jugo. A menos que deixeis a obra de tornar o homem responsável para com o homem, a menos que vos torneis humildes de coração, e que vós mesmos aprendais o caminho do Senhor como criancinhas, ele vos afastará de seu trabalho. Devemos tratar-nos mutuamente como irmãos, como co-obreiros, como homens e mulheres que conosco buscam a luz e procuram compreender os caminhos do Senhor e que são ciosos de sua glória. Deus declara: serei glorificado em meu povo. Mas o manejo de homens cheios de confiança própria resulta em pôr a Deus de lado e aceitar as ideias dos homens. Se permitirdes que isso continue, vossa fé logo se extinguirá. Deus está em todo lugar, contemplando a conduta do povo que professa representar os princípios de sua palavra. Ele pede que se faça uma mudança. Deseja que seu povo não seja formado e amoldado segundo as ideias dos homens, mas à semelhança de Deus. Rogo que examineis as Escrituras como nunca dantes, para que possais conhecer o caminho e a vontade do Senhor. Oh, se toda a alma se impressionasse com essa mensagem e afastasse o erro. A experiência de Paulo. Bem faríamos em estudar cuidadosamente o primeiro e o segundo capítulos de 1 Coríntios. Nós pregamos a Cristo crucificado, declarou o apóstolo, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O ser humano que se quer tornar sabedoria para os outros, verificará que vai ficando para trás. Eu estive convosco, continua Paulo, em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não resistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Ensinado pelo Espírito. Nas próximas palavras, o apóstolo apresenta a verdadeira fonte de sabedoria para o crente. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Muitíssimo significam essas palavras para a alma que procura correr a carreira posta diante dela no Evangelho. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Lede também o capítulo desse livro e estudai essas palavras e sobre elas orai. Como um povo precisam nossa fé e prática ser vitalizadas pelo Espírito Santo. Não se deve exercer nenhum poder governativo que compeliria o homem a obedecer aos ditames que a mente finita exercesse. Deixai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, ordena o Senhor, desviando a mente dos homens para que se apoiem na sabedoria humana, pomos um véu entre Deus e o homem, de modo que não possa ser visto aquele que é invisível. Em nossa experiência individual devemos ser instruídos por Deus. Sempre que o buscarmos com um coração sincero, confessar-lhe-emos nossos defeitos de caráter, e Ele prometeu receber a todo aquele que a Ele se chegar com humilde confiança. Aquele que cede aos reclamos de Deus terá a permanente presença de Cristo, e essa companhia ser-lhe-á uma coisa muito preciosa. Apossando-se da sabedoria divina, escapará à corrupção que pela concupiscência há no mundo. dia a dia aprenderá de maneira mais perfeita como levar suas fraquezas àquele que prometeu ser um auxílio bem presente em todo o tempo de necessidade. Essa mensagem é dada a nossas igrejas em toda parte. Na falsa experiência que está penetrando, está em operação uma decidida influência para exaltar os agentes humanos e levar muitas pessoas a dependerem do julgamento humano e a seguirem o domínio de mentes humanas. Essa influência está afastando de Deus a mente. Não permita, Deus, que nenhuma experiência assim se aprofunde e cresça em nossas fileiras de adventistas do sétimo dia. Devem nossas petições alcançar muito mais alto que o homem sujeito ao erro. Alcançar a Deus. Deus não se limita a lugar ou pessoa. Ele contempla dos céus os filhos dos homens, vê suas perplexidades e está familiarizado com as circunstâncias de cada experiência da vida. Compreende seu próprio trabalho no coração humano e não necessita de que qualquer homem dirija a operação de seu espírito. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Deus determinou que os anjos que fazem a sua vontade respondam às orações dos mansos da terra e guiem seus ministros com conselho e critério. Agentes celestiais estão constantemente procurando comunicar graça, força e conselho aos fiéis filhos de Deus, a fim de que possam desempenhar sua parte na obra de comunicar luz ao mundo. O maravilhoso sacrifício de Cristo tem possibilitado a cada homem fazer um trabalho especial. Quando o obreiro recebe sabedoria da única fonte verdadeira, torna-se um conduto puro de luz e bênçãos, pois recebe a sua capacidade para o serviço das ricas correntes de graça e luz que vêm do trono de Deus. A responsabilidade individual e a unidade cristã. Sanatório, Califórnia, 16 de janeiro de 1907. Vivemos num tempo em que todo verdadeiro cristão deve manter viva a ligação com Deus. O mundo está inundado de sofismas do inimigo, e só estamos seguros quando aprendemos as lições de verdade do grande mestre. O solene trabalho em que estamos empenhados exige de nós um forte e unido esforço sob a direção divina. O Senhor deseja que seus filhos se aconselhem mutuamente e não que se movam independentemente. Os que foram colocados como ministros e guias do povo devem orar muito quando se reúnem. Isso dará maravilhoso auxílio e coragem, ligando coração a coração e alma a alma, e conduzindo todo o homem à unidade e à paz e à força em seus esforços. Nossa força consiste em levar nossos fardos ao grande portador de fardos. Deus confere honras àqueles que a ele se dirigem, dele pedindo auxílio, crendo com fé que o receberão. O auxílio humano é deficiente, mas nos podemos unir na procura de auxílio e louvor daquele que disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. O poder divino é infalível. Cheguemos então a Deus rogando a direção do Espírito Santo. Acendam nossas orações unidas ao trono da graça. Misturem-se nossos pedidos com louvor e ações de graças. Necessidade de educação religiosa. Cristo, nosso advogado para com o Pai, sabe simpatizar com cada alma. Aos que o recebem como seu Salvador, dá ele o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. Sua vida de perfeita libertação do pecado preparou o caminho para nós. Por ele se torna manifesta a entrada no Santo dos Santos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Todos os que desempenham uma parte na obra de Jesus Cristo necessitam grandemente de educação religiosa. Devem ser colaboradores de Deus, empenhados numa obra sagrada e solene. Deve cada um ter uma experiência individual quanto a ser ensinado pelo grande Mestre e uma comunhão individual com Deus. Deve ser comunicada uma nova vida, e essa vida deve ser alimentada pelo Espírito Santo. Quando houver uma reunião espiritual com o Senhor Jesus, Ele tocará e impressionará o coração. Ele guiará, vendo na vida um crescimento na comunhão com Cristo. Cristo é a nossa única esperança. Podemos olhar para Ele, pois é o nosso Salvador. Devemos pegar-lhe na palavra e nele pôr a nossa confiança. Ele sabe justamente o auxílio de que necessitamos e nele podemos depositar seguramente a nossa confiança. Se dependermos meramente de que a sabedoria humana nos guie, encontrar-nos-emos do lado que perde. Mas podemos ir diretamente ao Senhor Jesus, pois Ele disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." É nosso privilégio ser ensinados por aquele que disse: "Se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos." Temos um ouvinte divino ao qual apresentar os nossos pedidos. Então nada nos impeça de fazer nossas petições em nome de Jesus, crendo com fé inabalável que Deus nos ouve e que nos atenderá. Levemos nossas dificuldades a Deus, humilhando-nos diante dele. Há uma grande obra a fazer e, embora seja nosso privilégio buscar o conselho uns dos outros, devemos estar bem certos em cada questão de buscar o conselho de Deus, pois ele nunca nos desencaminhará. Não devemos fazer da carne o nosso braço. Se o fizermos dependendo principalmente do auxílio humano, da orientação humana, a incredulidade entrará furtivamente e nossa fé fenecerá. Frequentemente recebo cartas de pessoas que me contam suas dificuldades e perplexidades e me pedem que pergunte a Deus qual é o seu dever. Àqueles para quem o Senhor não me deu nenhuma luz, frequentemente respondo: "Nunca me foi designado por Deus fazer tal trabalho como os que me pedes." O Senhor Jesus vos convidou a levar os vossos cuidados àquele que compreende todas as circunstâncias de vossa vida. "Tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus os perdoe as vossas ofensas." Não desonrarei ao meu Senhor incentivando o povo a vir a mim em busca de conselho, quando tenho um convite permanente para se dirigirem àquele que é capaz de sustentá-los e resolver todas as suas preocupações. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Deus trata os homens como indivíduos, dando cada um a sua obra. Todos devem ser ensinados por Deus. Pela graça de Cristo, deve cada alma operar a sua própria justiça, mantendo viva a ligação com o Pai e o Filho. Esta é uma genuína experiência que é de valor. A necessidade de ação harmoniosa. Embora seja uma verdade que o Senhor guie os indivíduos, é também verdade que Ele está conduzindo o povo, e não alguns indivíduos separados aqui e acolá, crendo um esta coisa e o outro aquela. Os anjos de Deus fazem a obra que lhes foi confiada. O terceiro anjo está retirando e purificando um povo, e esses devem mover-se unidos com ele. Os que estavam em nossa obra no começo estão falecendo. Apenas alguns dos pioneiros da causa ainda estão agora entre nós. Muitas das pesadas responsabilidades antigamente suportadas por homens de longa experiência recaem agora sobre homens mais novos. Essa transferência de responsabilidades para obreiros cuja experiência é mais ou menos limitada é seguida de alguns perigos contra os quais nos devemos pôr em guarda. O mundo está cheio de lutas pela supremacia. O espírito de nos separarmos de nossos companheiros de trabalho, o espírito de desorganização, está no próprio ar que respiramos. Por alguns, todos os esforços para estabelecer a ordem são considerados perigosos, uma restrição à liberdade pessoal, e daí deverem ser temidos como sendo papismo. Declaram que não aceitarão qualquer dito do homem, que não são responsáveis para com nenhum homem. Fui instruída de que é um esforço especial de Satanás levar homens a sentir, a julgar que Deus se agrada de que escolham seu próprio rumo, independentemente do conselho de seus irmãos. Nisto há um grave perigo para a prosperidade de nossa obra. Devemos mover-nos discretamente, de maneira sensata, em harmonia com o julgamento de conselheiros tementes a Deus, pois somente nesta atitude jaz a nossa segurança e a nossa força. De outro modo, não poderá Deus trabalhar conosco, por nós e para nós. Oh, como se regozijaria Satanás se pudesse ter êxito em seus esforços de se insinuar entre este povo e desorganizar o trabalho num tempo em que é essencial uma completa organização, e será este o maior poder para manter afastados os movimentos espúrios para refutar declarações não endossadas pela palavra de Deus. Temos que conservar uniformemente as nossas fileiras para que não haja quebra no sistema de método e ordem que foi construído por um trabalho sábio e cuidadoso. Não se deve dar permissão a elementos desordenados que desejam dominar a obra neste tempo. Unidade de esforços. Alguns têm apresentado o pensamento de que, ao nos aproximarmos do fim do tempo, todo filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa. Mas fui instruída pelo Senhor de que nesta obra não há coisa que se assemelhe a cada homem ser independente. Todas as estrelas do céu estão sujeitas à lei, cada uma influenciando a outra a fazer a vontade de Deus, prestando obediência comum à lei que lhes controla as ações. E para que a obra do Senhor possa avançar de maneira sadia e com solidez, deve seu povo unir-se. Os movimentos espasmódicos e intermitentes de alguns que pretendem ser cristãos são bem representados pela obra de cavalos fortes, mas não treinados. Quando um puxa para frente, o outro puxa para trás, e à voz de seu dono, um se precipita para frente e o outro permanece imóvel. Se o homem não se quiser mover de acordo com a grande e sublime obra para este tempo, haverá confusão. Não é bom sinal quando os homens se recusam a unir com seus irmãos e preferem agir sozinhos. Em vez de se isolarem, aproximem-se em harmonia de seus colaboradores. A menos que assim façam, sua atividade funcionará no tempo impróprio e da maneira errada. Frequentemente trabalharão no sentido contrário àquele em que Deus trabalharia, e assim seu trabalho é mais do que perdido. Devem os homens ter conselheiros e não governadores. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espere cada um de nós no Senhor, e Ele nos ensinará a trabalhar. Revelar-nos-á o trabalho para cuja realização estamos mais preparados. Não levará isso os homens a saírem num espírito independente, a promulgar novas teorias. Neste tempo em que Satanás procura anular a lei de Deus pela exaltação da falsa ciência, devemos precaver-nos muito cuidadosamente contra tudo que tenda a diminuir-nos a fé e dispensar-nos as forças. Como colaboradores de Deus, devemos estar em harmonia com a verdade com nossos irmãos. Deve haver conselho e cooperação. mesmo no meio dos grandes enganos dos últimos dias, quando enganosos milagres serão operados à vista dos homens, em favor das teorias satânicas, é nosso privilégio abrigar-nos em Cristo Jesus. É possível para nós procurar e obter a salvação. E nesta época de perigos fora do comum, temos de aprender a resistir sozinhos, tendo nossa fé firmada, não na palavra de homens, mas nas seguras promessas de Deus. Entre todos os obreiros de Deus deve haver o espírito de união e de harmonia. O Senhor abençoou especialmente alguns com uma experiência que os tem habilitado a ser sábios conselheiros. Em nossas várias vocações, deve haver dependência mútua quanto ao auxílio. A esse respeito, diz Pedro: semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mas isso a nenhum homem autoriza a assumir a tarefa de ordenar arbitrariamente aos seus irmãos que faça o que ele pensa ser conveniente, sem respeitar as próprias convicções pessoais do dever. Nem devem os obreiros escolhidos de Deus julgar que a cada passo devem esperar para perguntar a algum oficial que está em autoridade se devem fazer isto ou aquilo. Enquanto cooperam de coração com seus irmãos na execução dos planos gerais que foram estabelecidos para a prosecução da obra, devem buscar constantemente ao Deus de Israel para obterem orientação pessoal. Às vezes, um homem que foi colocado em posição de responsabilidade como chefe concebe a ideia de que está numa posição de suprema autoridade e que todos os seus irmãos, antes de fazerem qualquer movimento de avanço, devem primeiro dirigir-se a ele, pedindo permissão para fazer aquilo que eles sentem que se devem fazer. Tal homem está numa posição perigosa. Perdeu de vista a obra do verdadeiro líder do povo de Deus. Em vez de agir como sábio conselheiro, assume as prerrogativas de um governante exigente. Deus é desonrado em toda a exibição de autoridade e exaltação própria dessa natureza. Nenhum homem que está em sua própria força deve jamais ser mente e juízo para outro homem que Deus está usando em sua obra. Ninguém deve estabelecer regras e regulamentos feitos pelo homem para governar arbitrariamente seus colaboradores que têm uma viva experiência na verdade. Deus apela aos que têm exercido autoridade indébita para que retirem de seus obreiros toda a mão dominadora. Procure cada um daqueles a quem têm sido confiadas sagradas responsabilidades compreender seu dever individual diante de Deus e cumpri-lo humilde e fielmente. Ninguém se considere senhor para exercer sobre seus irmãos poder controlador. Devem os princípios da palavra de Deus ser ensinados e postos em prática. Responsável para com Deus. Embora respeite a autoridade e trabalhe de acordo com planos sabiamente estabelecidos, cada obreiro é responsável para com o grande mestre pelo devido exercício do juízo que Deus lhe deu e de seu direito de olhar ao Deus do céu para obter sabedoria e direção. Deus é comandante e governador de todos. Temos um Salvador pessoal e não devemos trocar sua palavra pela palavra de qualquer homem. Nas Escrituras, deu o Senhor instruções para cada obreiro. Devem as palavras do obreiro mestre ser diligentemente estudadas, pois são espírito e vida. Os obreiros que se esforçam por trabalhar em harmonia com esta instrução estão sob a liderança e a orientação do Espírito Santo e nem sempre precisam, antes de fazerem qualquer movimento de avanço, pedir primeiro permissão a qualquer outra pessoa. Não há necessidade de estabelecer linhas precisas. Dirija o Espírito Santo aos obreiros. Ao continuarem a olhar para Jesus, o autor e consumador de sua fé, aumentarão os dons da graça pelo uso sábio. Deus deseja que entremos em relação correta com Ele. Deseja que toda a voz seja santificada Ele quer que tudo que há em nós, a alma, o corpo e o espírito, seja plenamente santificado para cumprir a sua vontade. É tempo de começarmos a saber que estamos ligados ao Senhor Jesus Cristo por uma fé viva e atuante. É tempo de nos apegarmos ao auxílio oferecido pelo Espírito de Deus e deixar que nossas palavras revelem que estamos sob a direção divina. Creiamos em Deus e nele confiemos, e veremos o seu vigoroso poder operando entre nós. Em 1895, escrevi aos meus irmãos do ministério como segue: devo falar aos meus irmãos de perto e de longe. Não posso calar-me. Não estão trabalhando sob princípios corretos. Não devem julgar os que estão em posições de responsabilidade, que sua importante posição os torna homens de juízo infalível. Todas as obras dos homens estão sob a jurisdição do Senhor. Será perfeitamente seguro considerarem os homens que há conhecimento no Altíssimo. Os que confiam em Deus e em sua sabedoria, e não na deles mesmos, andam em veredas seguras. Nunca julgarão estarem autorizados a tapar a boca nem mesmo do boi que trilha o grão. E quão ofensivo é os homens controlarem um agente humano que está em sociedade com Deus e a quem o Senhor Jesus convidou: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. O Senhor não colocou nenhum de seus agentes humanos sob a ordem arbitrária ou o domínio daqueles que não passam eles próprios de mortais sujeitos ao erro. Não deu ele aos homens o poder de dizer: fareis isto e não fareis aquilo. Nenhum homem é um juiz apropriado do dever de outro homem. O homem é responsável para com Deus, e quando homens finitos e sujeitos ao erro tomam em suas mãos a jurisdição de seus semelhantes, como se o Senhor os houvesse comissionado para levantar ou abater, todo o céu se enche de indignação. Estranhos princípios estão sendo estabelecidos com relação ao domínio da mente e das obras dos homens por juízos humanos, como se esses homens finitos fossem deuses. A menos que sejam guardadas pelo poder de Deus, as organizações e instituições trabalharão sob as ordens arbitrárias de Satanás para pôr os homens sob o controle dos homens, e a fraude e o engano terão a aparência de zelo pela verdade e pelo avanço do reino de Deus. Deus não justificará qualquer estratagema pelo qual o homem, ainda que seja no mínimo grau, domine ou oprima os seus semelhantes. A única esperança do homem caído é olhar para Jesus e o receber como o único Salvador. Logo que um homem comece a fazer uma regra de ferro para os outros homens, logo que comece a ajaezar e a tocar os homens segundo a sua própria vontade, desonra a Deus e põe em perigo sua própria alma e a de seus irmãos. O homem pecaminoso só pode encontrar esperança e justiça em Deus, e nenhum ser humano é justo além do tempo em que tem fé em Deus e com ele mantém vital ligação. A flor do campo precisa ter a sua raiz no solo. Deve ter ar, orvalho, chuva e luz do sol. Só florescerá se receber essas vantagens, e todas elas vêm de Deus. O mesmo se dá com o homem. Recebemos de Deus aquilo que contribui para a vida da alma. Somos advertidos a não confiar no homem, nem a fazer da carne o nosso braço. A parte anterior foi impressa em Special Testimonies to Ministries and Workers. Em 1913, escrevi ao presidente de uma associação: por meio de um agente, Jesus Cristo, Deus misteriosamente uniu todos os homens entre si. A cada homem deu ele algum ramo especial de serviço, e devemos ser rápidos em compreender que nos devemos precaver contra abandonar o trabalho que nos foi confiado para interferir com outros agentes humanos que estão fazendo um trabalho que não é precisamente o mesmo que o nosso. A nenhum homem foi designada a obra de interferir no trabalho de um de seus obreiros. Procurando tomá-lo em suas mãos ele mesmo, pois o manusearia de tal maneira que o estragaria. Deus dá a um trabalho diferente do que dá a outro. Lembremos-nos todos de que não estamos lidando com homens ideais, mas com homens reais designados por Deus. Homens que são exatamente como nós mesmos, homens que caem nos mesmos erros em que nós caímos, homens com idênticas ambições e fraquezas. Nenhum homem foi feito um senhor para governar o espírito e a consciência de um seu semelhante. Sejamos bem cuidadosos quanto à maneira em que lidamos com a herança de Deus comprada por sangue. A nenhum homem foi designado o trabalho de ser governador de seus semelhantes. Todo homem tem de levar seu próprio fardo. Pode falar palavras de encorajamento, de fé e de esperança aos seus companheiros de trabalho. Pode ajudá-los a levar suas responsabilidades especiais, sugerindo-lhes métodos aperfeiçoados de trabalho. Mas em caso algum deve ele desanimá-los e enfraquecê-los para que o inimigo não obtenha vantagem sobre seu espírito, vantagem que a seu tempo reagiria sobre ele mesmo. Pelos laços de terno amor e simpatia, ligou o Senhor consigo mesmo todos os homens. A nosso respeito diz ele: vós sois cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Devemos reconhecer essa relação. Se estivermos ligados a Cristo, constantemente manifestaremos piedosa simpatia e tolerância para com aqueles que estão lutando com toda a capacidade que Deus lhes deu para levar seus fardos, da mesma forma que nós nos esforçamos para levar os fardos que nos são designados. Em nossas várias vocações, deve haver mútua dependência no auxílio de um para com o outro. Não se deve exercer o espírito de autoridade, nem mesmo o presidente de uma associação, pois a posição não transforma o homem numa criatura que não possa errar. Todo obreiro a quem foi confiada a direção de uma associação deve trabalhar como Cristo trabalhou, levando seu jugo e dele aprendendo sua mansidão e humildade. O espírito e o procedimento do presidente da associação, tanto em palavras como em atos, revelam se ele reconhece sua fraqueza e põe em Deus a sua confiança, ou se pensa que sua posição de influência deu-lhe superior sabedoria. Se ama e teme a Deus, se reconhece o valor das almas, se aprecia cada jota do auxílio que o Senhor habilitou um irmão obreiro a prestar, será capaz de ligar coração a coração pelo amor que Cristo revelou durante o seu ministério. Falará palavras de conforto ao doente e ao triste. Se não cultivar maneira imperiosa, mas tiver sempre em mente que um é o seu mestre, a saber, Cristo, poderá dar conselhos aos inexperientes, animando-os a ser a mão ajudadora de Deus. Não devem as mãos fracas ser dissuadidas de fazer algo para o mestre. Aqueles cujos joelhos estão fracos não devem ser levados a tropeçar. Deus deseja que encorajemos os que têm mãos fracas a se apegarem com maior firmeza à mão de Cristo e a trabalharem esperançosamente. Cada mão deve ser estendida para ajudar a que está fazendo algo para o Mestre. Pode vir o tempo em que as mãos que têm erguido as mãos fracas de outrem sejam por seu turno sustentadas pelas mãos a que ministraram. De tal maneira determinou Deus as coisas, que nenhum homem é absolutamente independente de seus semelhantes. Conselho para os homens que estão em posições oficiais. Entre o povo de Deus há alguns que tiveram longa experiência em sua obra, homens que não se apartaram da fé. Não obstante as grandes provas por que têm passado, têm permanecido fiéis. Devem esses homens ser considerados como conselheiros experimentados e escolhidos. Devem ser respeitados, e seu juízo deve ser honrado pelos mais novos, os que menos experiência têm tido, ainda que esses jovens estejam em posições oficiais. Estamos empenhados numa grande obra, e há muitas oportunidades para trabalhar em vários ramos. Orem todos fervorosamente para que Deus os guie para os corretos condutos do serviço. Não deve o obreiro de Deus negligenciar qualquer oportunidade de ajudar aos outros de toda a maneira possível. Se desinteressadamente se dirigirem a Deus em busca de conselho, sua palavra que traz a salvação os guiará. Empenhar-se-ão no trabalho tanto a mão direita como a esquerda, fazendo o máximo para remover do espírito dos outros toda a dúvida e toda a dificuldade na compreensão da verdade. O Espírito de Deus tornar-lhes-á eficiente o trabalho. O Senhor chama homens da hora, homens que estejam preparados para pronunciar em tempo e fora de tempo palavras que atraiam a atenção e convençam o coração. O reino de Deus não consiste em exibições exteriores. Não se receberá luz por seguir planos egoístas, mas olhando a Jesus, seguindo a direção de Cristo e não as suposições de homens. O reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Frequentemente acontece levantarem-se circunstâncias que exigem ação imediata, e às vezes preciosas oportunidades têm sido perdidas devido à demora. Aquele que devia ter agido prontamente achou que primeiro devia consultar alguém que estava muito distante e que não estava familiarizado com as verdadeiras condições. Muito tempo se tem assim perdido em pedir a opinião e o conselho de homens que não estavam em condições de dar um conselho sábio. Sejam todos os obreiros de Deus guiados pela palavra da verdade que lhes aponta o dever, seguindo implicitamente a direção que Cristo deu. Em 1883, eu disse aos irmãos que estavam reunidos em assembleia na Associação Geral: Satanás exulta quando os homens olham para o homem e nele põem a sua confiança. Aquele que é alvo dessa confiança indébita expõe-se a fortes tentações. Se possível, Satanás os levará à confiança própria para que os defeitos humanos maculem a obra. Correrá ele o perigo de incentivar seus irmãos a continuarem a confiar nele e acharem que todas as coisas pertinentes aos movimentos da causa devem ser levadas ao seu conhecimento. Destarte terá a obra o cunho do homem em vez de o cunho de Deus. Mas se todos aprenderem a confiar eles mesmos em Deus, evitar-se-ão muitos dos perigos que assaltam aos que estão à frente da obra. Se erra, se permite a influência humana influenciar-lhe o juízo ou cede à tentação, poderá ser corrigido e ajudado pelos irmãos. E os que aprendem a ir eles mesmos a Deus em busca de auxílio e consolo, aprendem lições que lhes serão do mais elevado valor. Mas se os oficiais da associação quiserem levar com êxito as responsabilidades sobre eles colocadas, devem orar, devem crer, devem confiar em que Deus os usará como seus agentes para conservarem as igrejas da associação em boa ordem de trabalho. Esta é a sua parte na vinha a cultivar. Deve haver muito mais responsabilidade pessoal, muito mais pensar e planejar, muito mais comunicação de poder mental ao trabalho envidado em favor do mestre. Isso implicaria a capacidade da mente e comunicaria mais viva percepção quanto ao que fazer e a maneira de fazê-lo. Irmãos, tereis de lutar com dificuldades e levar responsabilidades e dar conselhos, planejar e executar, buscando constantemente o auxílio de Deus. Orai e trabalhai, trabalhai e orai. Como alunos da escola de Cristo, aprendei de Jesus. O Senhor Jesus nos deu a promessa: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Está no plano de Deus que todos os que levam responsabilidades frequentemente se reúnam para pedir conselhos uns aos outros e para orar fervorosamente por aquela sabedoria que somente Ele pode dar. Unidos, apresentai a Deus vossas dificuldades. Falai menos, muito tempo se perde em conversa que nenhuma luz traz. Unam-se os irmãos em jejum e oração por aquela sabedoria que Deus prometeu dar liberalmente. Ide a Deus e dize-lhe como Moisés: não posso guiar este povo a não ser que a tua presença vá comigo. E então pedi ainda mais: orai com Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. Qual é essa glória? O caráter de Deus. Foi isso que ele proclamou a Moisés. Apegue-se a alma a Deus com viva fé. Proclame a língua o seu louvor. Ao vos reunirdes, volte-se o espírito reverentemente para a contemplação das realidades eternas. Assim estareis ajudando um ao outro a ter mentalidade espiritual. Quando vossa vontade estiver em harmonia com a vontade divina, estareis em harmonia uns com os outros. Tereis Cristo ao vosso lado como conselheiro. Independência não santificada. O Senhor não habilitou a qualquer um de nós para levar sozinho a responsabilidade do trabalho. Reuniu Ele mentalidades diferentes para que se possam aconselhar mutuamente a ajudar uns aos outros. Dessa maneira, é a deficiência na experiência e nas aptidões de um suprida pela experiência e pelas aptidões do outro. Devemos todos estudar cuidadosamente a instrução dada em Coríntios e em Efésios quanto à nossa relação de uns para com os outros como membros do corpo de Cristo. Em nosso trabalho, devemos considerar a relação que cada obreiro mantém para com os outros obreiros que estão ligados à causa de Deus. Devemos lembrar-nos de que os outros, como nós mesmos, têm uma obra a fazer em conexão com esta causa. Não devemos fechar a mente ao conselho. Em nossos planos para levar avante a obra, deve a nossa mente unir-se a outras mentes. Nutramos o espírito de confiança na sabedoria de nossos irmãos. Devemos estar dispostos a procurar a opinião e o conselho de nossos companheiros de trabalho. Ligados como estamos ao serviço de Deus, devemos nós reconhecer individualmente que somos parte de um grande todo. Devemos buscar a sabedoria de Deus, aprendendo o que significa ter um espírito paciente e vigilante, e ir ao nosso Salvador quando estamos cansados e deprimidos. É um erro retirar-nos daqueles que não concordam com as nossas ideias. Isso não inspirará a nossos irmãos confiança em nosso juízo. É nosso dever aconselhar-nos com nossos irmãos e ouvir-lhes os conselhos. Devemos procurar o seu conselho e, quando eles o dão, não devemos desprezá-lo como se eles fossem nossos inimigos. A não ser que humilhemos o coração diante de Deus, não conheceremos a sua vontade. Determinemos ser unidos aos nossos irmãos. Deus nos impôs esse dever. Alegrar-lhes-emos o coração seguindo-lhes os conselhos e fortaleceremos a nós mesmos pela influência que isto nos dará. Além disso, se acharmos que não necessitamos do conselho de nossos irmãos, fechamos a porta de nossa utilidade como conselheiros seus. A cada igreja desejo dar a mensagem de que o homem não deve exaltar o seu próprio juízo. A mansidão e a humildade de coração levarão os homens a desejarem conselho a cada passo. E o Senhor dirá: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. É nosso privilégio aprender de Jesus, mas quando o homem, cheio de confiança própria, julga ser seu dever aconselhar em vez de desejar ser aconselhado por seus irmãos experimentados, atenderá a vozes que o levarão a caminhos estranhos. Os anjos de Deus estão em nosso mundo, e os agentes satânicos também aqui estão. É-me permitido ver a inclinação de certas pessoas no sentido de seguir aos seus fortes traços de caráter. Se recusarem levar o jugo com outros que tiveram longa experiência na obra, serão cegados pela confiança própria, não fazendo distinção entre o falso e o verdadeiro. Não é seguro permanecer em tais pessoas na posição de líderes para seguirem ao seu próprio juízo e planos. São os que aceitam as advertências e avisos que lhes são dados que andarão em caminhos seguros. Não ceda o homem ao ardente desejo de se tornar um grande líder, ou a desejar independentemente idear e estabelecer planos tanto para si mesmo como para a obra de Deus. É fácil para o inimigo trabalhar por intermédio de alguém que, tendo ele mesmo necessidade de conselho a cada passo, empreende a tutela das almas sem ter aprendido a humildade de Cristo. Tais pessoas necessitam de conselho daquele que diz: vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos. Precisam nossos ministros e líderes reconhecer a necessidade de buscarem o conselho de seus irmãos que há muito estão no trabalho e que alcançaram profunda experiência nos caminhos do Senhor. A disposição de alguns de se fecharem dentro de si mesmos e de se julgarem competentes para planejar e executar segundo seus próprios juízos e preferências leva-os a posições difíceis. Tal maneira independente de trabalhar não é correta e não deve ser seguida. Devem os ministros e professores de nossas associações trabalhar unidos com seus irmãos experientes, solicitando-lhes o conselho e dando atenção aos seus avisos. Tenho a liberdade de dizer aos nossos irmãos que com humildade de coração seguem o conselho do Senhor. Se sabeis que Deus quer que vos empenheis em qualquer trabalho, ide avante. Os que têm a luz e a consciência de que Deus os está guiando não necessitam depender de que qualquer agente humano lhes determine o trabalho. Devem receber o conselho da autoridade mais elevada. Só se conseguirá segurança e paz e calma certeza seguindo o conselho do maior dos mestres que já viveu em nosso mundo. Não nos desviemos de seu infalível conselho. Mas nem sempre são nossas impressões um guia seguro do dever. O impulso humano procurará fazer-nos crer que é Deus quem nos está guiando quando estamos seguindo nosso próprio caminho. Mas se vigiarmos cuidadosamente e buscarmos o conselho de nossos irmãos, compreenderemos, pois a promessa é: guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Não devemos permitir que as ideias humanas e as inclinações naturais alcancem a supremacia. Um apelo para a unidade. Devem os obreiros de Cristo esforçar-se no sentido de ter união. Somos filhos da mesma família e temos um Pai celestial. Não enverguemos as vestes do abatimento, nem alimentemos dúvidas e falta de confiança em nossos irmãos. Não devemos prejudicar nossa alma juntando cardos e espinhos, mas em vez disso devemos apanhar rosas e lírios e cardos e exprimir sua fragrância em nossas palavras e atos. O que segue faz parte de uma palestra feita aos ministros reunidos na Assembleia da Associação Geral em 1883. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O trato de Deus para com seu povo sempre parece misterioso. Seus caminhos não são os nossos caminhos, nem os seus pensamentos os nossos pensamentos. Muitas vezes seu modo de tratar é tão contrário aos nossos planos e expectativas que ficamos admirados e confundidos. Nós não compreendemos nossa perversa natureza e, frequentemente, quando estamos satisfazendo ao eu, seguindo as nossas próprias inclinações, gabamo-nos de estar seguindo os pensamentos de Deus. E assim devemos examinar as Escrituras e orar muito para que, segundo sua promessa, o Senhor nos possa dar sabedoria. Embora tenhamos um trabalho individual e uma responsabilidade individual diante de Deus, não devemos seguir o nosso próprio juízo, nem tomar em consideração as opiniões e sentimentos de nossos irmãos, pois tal procedimento conduziria à desordem na igreja. É dever dos ministros respeitar o critério de seus irmãos, mas a relação de uns para com os outros, bem como as doutrinas que ensinam, devem ser submetidas à prova da lei e do testemunho. Então, se os corações forem susceptíveis de serem ensinados, não haverá divisões entre nós. Alguns se inclinam a ser desordenados e se estão afastando dos grandes marcos da fé. Mas Deus está inclinando seus ministros a serem um na doutrina e no espírito. Às vezes, irmãos se associam durante anos e pensam que podem confiar naqueles que conhecem tão bem, da mesma forma em que confiariam nos membros de sua própria família. Há uma liberdade e confiança nesse companheirismo que não poderia existir entre os que não são da mesma fé. É isso muito agradável enquanto continua o amor fraternal. Mas tenha o acusador dos irmãos conseguido acesso ao coração de um desses irmãos, dominando a mente e a imaginação, e se cria o ciúme, e se dará guarida à suspeita e à inveja. E aquele que supunha seguro no amor e na amizade de seu irmão, verifica que é alvo de desconfiança e que seus motivos são mal interpretados. O falso irmão esquece as suas próprias fraquezas humanas, esquece sua obrigação de não pensar em falar mal para não desonrar a Deus e ferir a Cristo na pessoa de seus santos. E todo defeito em que se possa imaginar é comentado sem misericórdia, e o caráter de um irmão é apresentado como sendo negro e duvidoso. Há uma traição do sagrado depósito. As coisas faladas em fraternal confiança são repetidas e mal representadas. E cada palavra, cada ação, embora inocente e bem intencionada, é esquadrinhada pela crítica fria e invejosa daqueles que se julgavam serem nobres demais, demais honrados para tirar a mínima vantagem da associação amigável ou de fraternal confiança. Corações fecham-se para a misericórdia, o juízo e o amor de Deus, e se revela o espírito frio, escarnecedor e insolente que Satanás manifesta para com sua vítima. Se Satanás pode levar professos crentes a agir como acusadores dos irmãos, sente-se contente com razão, pois aqueles que assim fazem estão nos servindo tão justamente como Judas quando traiu a Cristo, mesmo que o estejam fazendo ignorantemente. Satanás não está menos ativo agora do que estava nos dias de Cristo, e os que se prestam para fazer o seu trabalho manifestarão seu espírito. Os rumores circulados são frequentemente os destruidores da unidade entre os irmãos. Há alguns que vigiam com a mente e os ouvidos abertos para captar os escândalos que estão no ar. Reúnem pequenos incidentes que em si mesmos são sem importância e que são repetidos e exagerados até que um homem é considerado um ofensor por uma palavra. Seu moto parece ser: conte e nós o contaremos. Esses mexeriqueiros fazem a obra de Satanás com surpreendente fidelidade, pouco sabendo o quão ofensivo a Deus é seu procedimento. Deve a porta do Espírito ser fechada contra. Dizem ou ouvi. Por que não devemos nós, em vez de permitir que o ciúme ou as más suspeitas entrem em nosso coração, ir ao nosso irmão e depois de, com franqueza, mas de maneira bondosa, apresentar-lhes as coisas que ouvimos e que vêm em detrimento de seu caráter e de sua influência, orar com ele e por ele? Embora não possamos associar-nos com os que são inimigos acérrimos de Cristo, devemos cultivar o espírito de mansidão e de amor que caracterizou o nosso Mestre, o amor que não pensa mal e que não se deixa facilmente provocar. Cultivemos diligentemente os princípios puros do Evangelho de Cristo, a religião não a do amor próprio, mas a do amor, da mansidão e da humildade de coração. Então amaremos aos nossos irmãos e os consideraremos mais do que a nós mesmos. Nossa mente não se demorará sobre escândalos e notícias que voam no ar. Antes, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensaremos. Como um povo, temos sido reprovados por Deus por fazer tão pouco. Quão importante é, então, que nos guardemos cuidadosamente de tudo que possa desanimar ou enfraquecer a influência de uma alma que está fazendo uma obra que Deus quer que seja feita. Há vitórias a ganhar se apresentarmos uma frente unida e individualmente buscarmos ao Senhor para obter força e direção. Orai pela chuva serôdia. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água. E fará descer a chuva, a temporã e a serôdia. No Oriente, a chuva temporã cai no tempo da semeadura. Ela é necessária para que a semente possa germinar. Sob a influência de fertilizantes aguaceiros, brota o tenro rebento. Caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia amadurece o grão e o prepara para a foice. O Senhor emprega essas operações da natureza para representar a obra do Espírito Santo. Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine e então para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante de um estágio para outro o processo de crescimento espiritual. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. A chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida. A ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. Deve haver primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Deve haver um desenvolvimento constante das virtudes cristãs, um avanço constante na experiência cristã. Isso devemos nós buscar com intenso desejo, para que possamos adornar a doutrina de Cristo, o nosso Salvador. Muitos têm em grande medida deixado de receber a chuva temporã. Não têm obtido todos os benefícios que Deus assim para eles tem provido. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. Quando a maior abundância da graça estiver para ser outorgada, esperam poder abrir o coração para recebê-la. Estão cometendo um erro terrível. O trabalho que Deus começou no coração humano mediante sua luz e conhecimento deve estar continuamente avançando. Cada indivíduo deve estar côncio de sua própria necessidade. Deve o coração ser esvaziado de toda a mancha, purificado para a habitação do Espírito. Foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O mesmo trabalho, apenas em grau mais elevado, deve ser feito agora. Então, o agente humano só teve de pedir a bênção e esperar que o Senhor aperfeiçoasse a obra a seu respeito. Foi Deus que começou a obra e Ele terminará a sua obra, tornando o homem perfeito em Jesus Cristo. Mas não se deve negligenciar a graça representada pela chuva temporã. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz. A não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos nem a receberemos. Em nenhum ponto de nossa experiência podemos nós dispensar a assistência daquilo que nos habilita a fazer justamente o começo. As bênçãos recebidas sob a chuva temporã são-nos necessárias até ao fim. No entanto, só isso não nos basta. Embora acariciemos as bênçãos da primeira chuva, não devemos do outro lado perder de vista o fato de que sem a chuva serôdia, para encher a espiga e amadurecer o grão, a colheita não estará pronta para a ceifa, e o trabalho do semeador terá sido em vão. Necessita-se da graça divina no começo, da graça divina em cada passo de avanço. Só a graça divina pode completar a obra. Não há lugar para nós descansarmos em descuidada atitude. Nunca devemos esquecer as advertências de Cristo. Vigiai em oração. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando. A ligação a cada momento com o agente divino é essencial ao nosso progresso. Podemos ter tido uma medida do Espírito de Deus, mas tanto pela oração como pela fé, devemos buscar continuamente mais do Espírito. Nunca dá resultado cessarmos os nossos esforços. Se não progredirmos, se não nos colocarmos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã, como a serôdia, perderemos nossa alma e a responsabilidade jazerá à nossa porta. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Não fiquei satisfeitos, pensando que no curso ordinário da estação a chuva cairá. Pede-a. O crescimento e a perfeição da semente não repousa sobre o lavrador. Só Deus pode amadurecer a colheita, mas se exige a cooperação do homem. A obra de Deus por nós exige a ação de nossa mente, o exercício de nossa fé. Devemos buscar-lhe os favores de todo o coração se queremos alcançar os chuveiros da graça. Devemos aproveitar toda a oportunidade de nos colocarmos no conduto da bênção. Cristo disse: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. As convocações da igreja, como nas reuniões campais, as assembleias da igreja local e todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor das almas, são oportunidades determinadas por Deus para dar tanto a chuva temporã como a serôdia. Mas ninguém pense que, ao frequentar essas reuniões, já fez o seu dever. A mera frequência a todas as reuniões que se realizam não trará em si mesma uma bênção à alma. Não é lei imutável que todos os que assistam a reuniões gerais ou a reuniões locais recebam grandes recursos do céu. Podem as circunstâncias parecer favoráveis a um abundante derramamento dos chuveiros da graça, mas Deus mesmo deve ordenar que caia a chuva. Não devemos, portanto, ser remissos nas súplicas. Não devemos confiar na operação comum da providência. Devemos orar para que Deus descerre a fonte da água da vida. E nós mesmos devemos receber água viva. Oremos, pois, com coração contrito e com maior fervor, para que agora, no tempo da chuva serôdia, os chuveiros da graça sejam derramados sobre nós. Em todas as reuniões em que estivermos presentes, nossas orações devem ser feitas no sentido de que agora mesmo Deus conceda fervor e ânimo a nosso coração. Ao irmos ao Senhor em busca do Espírito Santo, este operará em nós mansidão e humildade, bem como consciente confiança de que Deus nos concederá a aperfeiçoadora chuva serôdia. Se com fé orarmos pela bênção, recebê-la-emos conforme Deus nos prometeu. A contínua concessão do Espírito Santo à Igreja é representada pelo profeta Zacarias por meio de outro símbolo, que contém uma admirável lição de encorajamento para nós. Diz o profeta: e tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado de seu sono, e me disse: que vês? E eu disse: olho e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo com as suas sete lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha sete canudos. E por cima dele duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, o que é isto? E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E falando-lhe outra vez, disse: que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si ouro? Então ele disse: esses são os dois filhos do óleo, que estão diante do Senhor de toda a terra. Das duas oliveiras, o óleo dourado era conduzido através de tubos de ouro para o bojo do castiçal e daí para as lâmpadas de ouro que iluminavam o santuário. Da mesma sorte dos santos que permanecem na presença de Deus, seu Espírito é transmitido aos instrumentos humanos que se consagram ao seu serviço. A missão dos dois ungidos é comunicar luz e poder ao povo de Deus. É para receber bênção para nós que eles estão na presença de Deus. Como as oliveiras esvaziam-se nos tubos de ouro, assim procuram os mensageiros celestes comunicar tudo o que de Deus receberam. Todo o tesouro celestial aguarda que o peçamos e recebamos, e à medida que recebemos a bênção, devemos naturalmente transmiti-la a outros. É assim que as lâmpadas sagradas são alimentadas e a Igreja se torna portadora de luz no mundo. Esta é a obra que o Senhor deseja que cada alma esteja preparada para fazer neste tempo, quando os quatro anjos seguram os quatro ventos para que não soprem até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. Não há tempo agora para agradar a si mesmo. as lâmpadas da alma devem ser espivitadas. Devem ser supridas com o óleo da graça. Deve-se tomar toda a precaução para evitar toda a decadência espiritual, para que o grande dia do Senhor não nos surpreenda como um ladrão de noite. Cada testemunha em favor de Deus deve agora trabalhar inteligentemente nos ramos indicados pelo Senhor. Devemos obter diariamente uma viva e profunda experiência na obra de aperfeiçoar um caráter cristão. Devemos receber diariamente o santo óleo para que o possamos transmitir aos outros. Todos os que quiserem podem ser faróis para este mundo. Em Jesus devemos fazer desaparecer o próprio eu. Devemos receber a palavra de Deus nos conselhos e instruções, comunicando-a alegremente. Há agora necessidade de muita oração. Cristo ordena: orai sem cessar, isto é, conservai o espírito elevado a Deus, a fonte de todo poder e eficiência. Podemos por muito tempo ter seguido no caminho estreito, mas não é seguro tomar isso como prova de que o seguiremos até o fim. Se com Deus temos andado na comunhão do Espírito, é porque o procuramos diariamente pela fé. Das duas oliveiras é-nos comunicado o óleo que verte pelos tubos de ouro. Mas os que não cultivam o Espírito e o hábito de oração não podem esperar receber o áureo azeite da bondade, paciência, longanimidade, delicadeza e amor. Deve cada um conservar-se separado do mundo, que está cheio de iniquidade. Não devemos andar com Deus por algum tempo e depois separar-nos de sua companhia. E andar nas centelhas que nós mesmos acendemos. Deve haver firme continuação, perseverança nos atos de fé. Devemos louvar a Deus, demonstrar sua glória no caráter justo. Nenhum de nós alcançará a vitória sem que haja um esforço perseverante e incansável, proporcional ao valor do objeto que procuramos, a vida eterna. A dispensação em que vivemos deve ser, para os que pedem, a dispensação do Espírito Santo. Pede-lhe a bênção. É tempo de sermos mais dedicados em nossa devoção. É-nos confiado o trabalho árduo, mas feliz e glorioso, de revelar Cristo aos que se acham em trevas. Somos chamados para proclamar as verdades especiais para este tempo. Para tudo isto é essencial o derramamento do Espírito Santo. Devemos orar para esse fim. O Senhor espera que lhe o peçamos. Ainda não empreendemos essa tarefa com todo o coração. Que posso dizer a meus irmãos em nome do Senhor? Que medida de nossos esforços foi feita de acordo com a luz que ao Senhor aprouve dar? Não podemos depender da forma ou do maquinismo externo. O que precisamos é da vivificadora influência do Espírito Santo de Deus, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Orai sem cessar, e vigiai trabalhando de conformidade com vossas orações. Ao orardes, crede, confiai em Deus. Estamos no tempo da chuva serôdia, tempo em que o Senhor outorgará liberalmente o seu Espírito. Sede fervorosos em oração e vigiai no Espírito. De que maneira o serviremos para aprender daquele que é nosso Mestre? Podemos examinar-lhe a palavra e familiarizar-nos com sua vida e suas obras. Devemos receber suas palavras como sendo pão para nossa alma. Em qualquer esfera em que o homem seja colocado, deixou-nos o Senhor Jesus sinais de seus passos. Faremos bem em segui-lo. Devemos alimentar o Espírito pelo qual ele falou. Devemos apresentar a verdade como esta é em Jesus. Devemos segui-lo, especialmente na pureza de coração, no amor. O eu deve estar escondido com Cristo em Deus. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, também nós apareceremos com ele em glória. Special Testimonies to Ministers and Workers. Palavras de saudação aos que estão reunidos na Assembleia Geral de 1913. Meus queridos irmãos, é o privilégio de nossos homens representativos que assistem à Assembleia da Associação Geral nutrir um espírito de esperança e coragem. Meus irmãos, o Salvador a vós se tem revelado de múltiplas maneiras. Enche vosso coração com a luz de sua presença, enquanto trabalhais em terras longínquas e no território pátrio, tem-vos guardado em perigos visíveis e invisíveis, e agora, ao vos encontrardes mais uma vez com vossos irmãos no concílio, é vosso privilégio alegrar-vos no Senhor e regozijar-vos no conhecimento de sua graça mantenedora. Tome posse de seu amor da mente e do coração. Guardai-vos de ficar extenuados, oprimidos com cuidados e deprimidos. Dai um testemunho reanimador. Desviai vossos olhos do que é escuro e desanimador e contemplai a Jesus, o nosso grande líder, sob cuja vigilante supervisão a causa da verdade presente, a qual estamos dando nossa vida e tudo o que é nosso, está votada a glorioso triunfo. A atitude mantida pelos nossos homens representativos durante a Assembleia exercerá notável influência sobre todos em todo o campo, bem como sobre os próprios delegados. Oh, mostre-se, meus irmãos, que Jesus habita no coração, sustenta, fortalece e conforta. É vosso privilégio ser dotados dia a dia de rica medida de seu Santo Espírito e de ter ampliada a visão da importância e do escopo da mensagem que estamos proclamando ao mundo. O Senhor deseja revelar-vos maravilhosas coisas de sua lei. Esperai diante dele com coração humilde. Orai com maior fervor pela compreensão dos tempos em que vivemos, por mais ampla concepção de seu propósito e por crescente eficiência na salvação de almas. Frequentemente, durante a noite, é-me ordenado que insista com os nossos irmãos que estão em posições de responsabilidade para que envidem fervorosos esforços no sentido de prosseguirem conhecer de maneira mais perfeita ao Senhor. Quando nossos obreiros reconhecerem como devem a importância dos tempos em que vivemos, ver-se-á determinado propósito para estar ao lado do Senhor e verdadeiramente se tornarão cooperadores de Deus. Quando consagrarem o coração e alma ao serviço de Deus, verificarão ser essencial uma experiência mais profunda que qualquer das que já obtiveram. Se é que querem triunfar sobre o pecado, será bom considerarmos o que está prestes a sobrevir à terra. Não é este o tempo para frivolidades ou para o egoísmo. Se o tempo em que vivemos deixar de nos impressionar seriamente o espírito, que nos poderá atingir então? Não reclamam as Escrituras trabalho mais puro e santo do que o que até aqui se tem visto? Necessitam-se agora homens de compreensão clara. Deus está apelando para que os que desejam deixar-se guiar pelo Espírito Santo num trabalho de completa reforma. Vejo uma crise diante de nós e o Senhor roga aos seus obreiros que se ponham a postos. Cada alma deve agora colocar-se numa posição de consagração a Deus, mais sincera e profunda do que nos anos passados. Regozijo-me, meus irmãos, de em tudo poder confiar em vós, e embora ainda sinta mais profunda ansiedade pela atitude que alguns estão assumindo para com importantes medidas relativas ao desenvolvimento da causa de Deus na terra, ainda assim tenho uma forte fé nos obreiros que estão espalhados pelo campo. E creio que ao se reunirem e se humilharem perante o Senhor, consagrando-se novamente ao seu serviço, serão habilitados a fazer-lhe a vontade. Alguns há que nem mesmo agora veem as coisas na devida luz, mas estes podem aprender a ter os mesmos pontos de vista de seus irmãos e podem evitar cometer sérios erros, buscando fervorosamente ao Senhor neste tempo e submetendo sua vontade inteiramente à vontade de Deus. Fiquei profundamente impressionada pelas cenas que recentemente passaram diante de mim à noite. Parecia existir um grande movimento, um trabalho de reavivamento em ação em vários lugares. Nosso povo movia-se em linha e respondia ao apelo de Deus. Meus irmãos, o Senhor está falando a cada um de nós. Não ouviremos sua voz, não espivitaremos nossas lâmpadas e não agiremos como homens que esperam a vinda de seu Senhor? O tempo atual é dos que reclamam que se comunique a luz, dos que reclamam ação. que os que estão em todo o país distante trabalhem desinteressadamente no temor de Deus e em seu amor para levar avante a obra. Como missionários de Deus, muito poderão eles fazer neste sentido se com ele estiverem ligados. Devem aproximar-se de Deus com plena certeza de fé, levantando mãos santas, sem ira nem dúvidas. Deus lhes fará conhecer o seu prazer, mas todos os que não trabalham unicamente para a glória de Deus, dele dependendo e nele confiando, que antes se apoiam na sabedoria humana, cometerão erros crassos. É fazendo a obra de Deus que se alcança a mais rica experiência. Aqui é que alcançais a sabedoria e verificais o cumprimento das promessas de Deus. Special Testimonies to Ministers and Workers. A Vida Vitoriosa. Sanatório, Califórnia, 14 de junho de 1914. Prezada amiga, o Senhor me deu uma mensagem para vós, e não somente para vós, mas também para outras almas fiéis, perturbadas pelas dúvidas e temores concernentes à sua aceitação pelo Senhor Jesus Cristo. Sua palavra para vós é: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Desejais agradar ao Senhor e o podeis fazer crendo em suas promessas. Ele espera levar-vos para um porto de misericordiosa experiência e vos ordena: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tendes tido um tempo de inquietação, mas Jesus vos diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. O gozo de Cristo na alma vale tudo. Então se alegram porque têm o privilégio de repousar nos braços do eterno amor. Afastai vossa desconfiança de vosso Pai Celestial. Em vez de falardes em vossas dúvidas, rompei com eles na força de Jesus. Deixai que a luz brilhe em vossa alma, fazendo com que vossa voz exprima confiança e crédito em Deus. Sei que bem perto está o Senhor para vos dar a vitória, e vos digo: ajudai-vos, fortalecei-vos, saí, afastai-vos da escura masmorra da incredulidade. Dúvidas vos assediarão a mente, porque Satanás se esforça por vos conservar cativa de seu cruel poder. Mas enfrentai-o na força que Jesus vos deseja dar, e vencei a inclinação de exprimir descrença em vosso Salvador. Não faleis de vossas ineficiências e de vossos defeitos. Quando parece que o desespero vos devasta a alma, olhai a Jesus, dizendo: ele vive para interceder por mim. Esquecei as coisas que estão para trás e crede na promessa: virei a vós e habitarei convosco. Deus espera conceder as bênçãos da absolvição, do perdão da iniquidade, dos dons da justiça a todos os que creem em seu amor e aceitam a salvação que ele oferece. Cristo está pronto a dizer ao pecador que se arrepende: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. O sangue de Jesus é o eloquente apelo que fala em favor dos pecadores. Esse sangue purifica de todo pecado. É vosso privilégio confiar no amor de Jesus para a salvação, da maneira mais ampla, mais segura e mais nobre, e dizer: ele me ama, ele me recebe, nele confiarei, pois deu sua vida por mim. Nada dissipa tanto a dúvida como entrar em contato com o caráter de Cristo. Ele declara: o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Isto é, não há possibilidade de o lançar fora, pois empenhei minha palavra de recebê-lo. Pegai a Cristo por sua palavra e declara em vossos lábios que alcançastes a vitória. É Jesus verdadeiro? O que ele diz é a verdade? Respondei decididamente sim, cada palavra. Então, se houverdes resolvido fazer assim, pela fé reclamai todas as promessas que ele fez e recebei as bênçãos, porque esta aceitação pela fé outorga vida à criatura. Podeis crer que Jesus seja verdadeiro para vós, embora vos sintais o mais fraco e indigno de seus filhos. E quando o acreditardes, todas as vossas negras e atormentadoras dúvidas serão lançadas sobre o arco enganador que as originou. Podeis ser uma grande bênção se pegardes a Deus em sua palavra. Deveis confiar nele mediante uma viva fé, ainda mesmo que forte seja dentro de nós o impulso de proferir palavras de desconfiança. Da confiança no poder divino advém a paz. Logo que a alma resolve agir de acordo com a luz dada, dá ao Espírito Santo mais luz e força. A graça do Espírito é suprida para cooperar com a resolução da alma, mas não é um substituto do exercício individual da fé. O êxito na vida cristã depende da apropriação da luz dada por Deus. Não é a abundância de luz e de evidências que torna a alma liberta em Cristo. É o despertar das faculdades, a vontade e as energias da alma para clamar sinceramente: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Regozijo-me nas brilhantes perspectivas do futuro e o mesmo se pode dar convosco. Tende bom ânimo e louvai ao Senhor por sua terna bondade. A Ele entregai tudo aquilo que não podeis compreender. Ele vos ama e se compadece de cada uma de vossas fraquezas. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não satisfaria o coração do infinito dar àqueles que amam seu filho uma bênção menor do que a que dá a seu filho mesmo. Satanás procura desviar nossa mente do poderoso ajudador para nos levar a ponderar sobre a degeneração de nossa alma. Mas ainda que Jesus veja a culpa do passado, ele fala de perdão. E nós não devemos desonrar duvidando de seu amor. Deve o sentimento de culpa ser depositado aos pés da cruz, ou envenenará ele as fontes da vida. Quando Satanás atira suas ameaças contra vós, desviai-vos delas e confortai vossa alma com as promessas de Deus. A nuvem pode ser negra em si mesma, mas quando cheia da luz do céu, torna-se brilhante como o ouro, pois sobre ela repousa a glória de Deus. Não devem os filhos de Deus ser sujeitos aos sentimentos e emoções. Quando flutuam entre a esperança e o temor, o coração de Cristo é ferido, pois lhes tem dado inconfundíveis evidências do seu amor. Ele quer que sejam firmados, fortalecidos e estabelecidos na mais santa fé. Ele quer que façam a obra que Ele lhes deu. Então seu coração se tornará em suas mãos como harpas sagradas, cada corda das quais despedirá louvores e ações de graças àquele que foi enviado por Deus para tirar os pecados do mundo. O amor de Cristo para com seus filhos é tão terno quanto forte, e é mais forte do que a morte, pois ele morreu para comprar a nossa salvação e para nos tornar um com ele, misticamente e eternamente um. Tão forte é seu amor que domina todos os seus poderes e emprega os vastos recursos do céu em fazer bem a seu povo. É sem mudança ou sombra de variação, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Embora o pecado tenha existido por séculos, procurando anular esse amor e obstruir o seu fluxo para a terra, fluirá ele em ricas correntes para aqueles por quem Cristo morreu. Deus ama os anjos sem pecado, que fazem o seu trabalho e obedecem a todos os seus mandamentos, mas não lhes dá a graça. Eles nunca tiveram necessidade dela, pois nunca pecaram. A graça é um atributo revelado para com seres humanos sem mérito. Nós não procuramos, ela veio em nossa procura. Deus se alegra em conceder graça a todos os que dela têm fome e sede, não por sermos dignos, mas porque somos indignos. Nossa necessidade é o qualificativo que nos dá certeza de que haveremos de receber o dom. Não deve ser difícil lembrar que o Senhor deseja que deponhais vossas lutas e dificuldades a seus pés e que as deixeis ali. Ide a Ele dizendo: Senhor, meus fardos são pesados demais para eu os levar. Queres tu levá-los em meu lugar? E ele responderá: Eu os tomarei. Com eterna bondade compadecer-me-ei de vós. Tomarei os vossos pecados e vos darei a paz. Não mais afugenteis o vosso respeito próprio, pois eu vos comprei pelo preço do meu próprio sangue. sois meus. Vossa vontade enfraquecida eu fortalecerei. Removerei vosso remorso pelo pecado. Eu mesmo sou, declara o Senhor, o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Não falei em segredo nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Respondei aos apelos da misericórdia de Deus e dizei, confiarei no Senhor e serei confortada. Louvarei ao Senhor, pois sua ira se desviou. Regozijar-me-ei em Deus que dá a vitória. Apêndice. Notas elucidativas. Página 23. Folhetos denunciando a Igreja Adventista do Sétimo Dia como Babilônia. A referência é a um folheto intitulado O Alto Clamor da Mensagem do Terceiro Anjo, publicado por um membro adventista do Sétimo Dia, Sr. Stanton, no ano 1893. Esse homem, em seu estudo da Bíblia e dos testemunhos, concentrou a atenção principalmente nas mensagens de repreensão e censura, olvidando o que Deus disse, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Apocalipse, capítulo 3, verso 19. Ele deduziu que os testemunhos de repreensão constituíam uma mensagem de rejeição e que os que quisessem participar do alto clamor precisavam retirar-se da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja, asseverava ele, tornara-se Babilônia, e os que quisessem terminar a obra de Deus na terra e encontrar-se com o Senhor em paz precisavam separar-se do corpo. Um discípulo ardoroso, Sr. W. F. Caldway, foi enviado à Austrália para levar a mensagem a esse país e visitar a Sra. White, a qual, supunham eles, se juntaria às suas forças de reforma. Ao chegar à Austrália, ele descobriu que, enquanto estiver atravessando o Oceano Pacífico em direção à Austrália, um testemunho estava a caminho da Nova Zelândia para a América do Norte, especificando que a mensagem do folheto do Alto Clamor era um dos enganos satânicos destinados a criar confusão entre as igrejas, e declarando de maneira bem clara, meu irmão, se estás ensinando que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é Babilônia, estás errado. Veja a carta completa nas páginas 58 a 62. A Sra. White refutou esse ensino ilusório numa série de artigos na Review and Herald intitulada A Igreja Remanescente Não é Babilônia, que agora constitui as páginas 32 a 62 deste livro. Esse movimento espúrio teve vida bem curta. Página 26. Adventistas do Primeiro Dia. Ao referir-se àqueles que se uniram para proclamar as mensagens do primeiro e do segundo anjo no grande avivamento da década de 1840, mas rejeitaram a mensagem do terceiro anjo com a verdade do sábado, embora continuassem acalentando a esperança do advento, o Sr. White e outros adventistas que observavam o sábado faziam uso das expressões adventistas nominais ou adventistas do primeiro dia. Depois do desapontamento no outono de 1844, quando Cristo não veio como se esperava, os adventistas se dividiram em vários grupos. Os principais sobreviventes hoje em dia são a Igreja Cristã do Advento, uma pequena corporação, e os adventistas do Sétimo Dia. Relativamente bem poucos entre os adventistas, imediatamente após o desapontamento, mantiveram a confiança no cumprimento da profecia em 1844. Mas os que o fizeram deram um passo para a frente, adotando a mensagem do terceiro anjo como seu sábado do sétimo dia. Página 27. Contribuição sistemática. Em 1859, os principais irmãos entre os adventistas que observavam o sábado viram a necessidade de um plano sistemático para sustentar a obra de Deus e de um congresso em que foi estudado este assunto, provieram estas recomendações. Primeiro, que cada irmão, dos 18 aos 60 anos de idade, ponha de parte no primeiro dia de cada semana de 5 a 25 centavos de dólar. Segundo, que cada irmã, dos 18 aos 60 anos de idade, ponha de parte no primeiro dia de cada semana de 2 a 10 centavos de dólar. Terceiro, além disso, que cada irmão e cada irmã ponha de parte no primeiro dia de cada semana de 1 a 5 centavos para cada 100 dólares de propriedade que possuem. The Review and Herald, 3 de fevereiro de 1859, página 84. Adotado pela Associação Geral em 4 de junho de 1859. Como esclarecimento adicional sobre o terceiro ponto, Tiago White explicou no Good Samaritan de janeiro de 1861. Propomos que os amigos deem o dízimo ou a décima parte de sua renda, orçando essa renda em 10% do que possuem. The Review and Herald, de 9 de abril de 1861, Tiago White explicou como os irmãos em Michigan aplicavam isso. Eles consideram o uso de sua propriedade como equivalente a dinheiro a 10%. Estes 10% são por eles considerados como lucro de sua propriedade. O dízimo seria 1% e corresponderia aproximadamente a 2 centavos por semana para cada 100 dólares, que os nossos irmãos, por conveniência, são unânimes em pôr de parte. Assim, a contribuição sistemática incorporou as ofertas voluntárias e um dízimo calculado sobre o que seria considerado uma renda justa do uso da propriedade. Em 1876, reconheceu-se que o método de calcular o dízimo consistia realmente em determinar um décimo da renda individual proveniente de qualquer fonte, e isso resultou num conceito que abrangeria um número muito maior do que os que eram donos de propriedades. Um folheto intitulado Doação Sistemática ou Plano Bíblico de Sustento do Ministério, publicado em 1878 pela Associação de Publicações Adventistas do Sétimo Dia, expõe a questão concisamente em forma de pergunta e resposta. Quanto devo dar para o sustento do Evangelho? Depois de examinar meticulosamente o assunto, sob todos os aspectos, respondemos: a décima parte de toda a nossa renda. Página 32. Folheto publicado pelo irmão S. Ver apêndice nota para página 23. Página 41. O único objeto na terra, precioso ao coração de Deus. Ver também página 49. Esta mensagem animadora da pena de Ellen White foi repetida por ela em diversas ocasiões posteriores. Devemos lembrar que a igreja, enfraquecida e defeituosa como seja, é o único objeto na terra a que Cristo concede sua suprema consideração. Ele vela constantemente com solicitude por ela e fortalece-a por seu Espírito Santo. Manuscrito 155, 1902, 22 de novembro de 1902, publicado em Mensagens Escolhidas. Confiai na guarda de Deus, sua igreja deve ser ensinada. Enfraquecida e defeituosa como é, é o objeto de sua suprema consideração. Carta 279, 1904, 1 de agosto de 1904, publicada em Mensagens Escolhidas. Coisa alguma neste mundo é tão cara a Deus como sua igreja. Ele guarda com zeloso cuidado aqueles que o buscam. Coisa alguma ofende tanto a Deus como os servos de Satanás se esforçarem para privar seu povo de seus direitos. O Senhor não abandonou a seu povo. Carta 136, 1910, 26 de novembro de 1910, publicada em Mensagens Escolhidas. Página 57. Eli Curtis. Em 21 de abril de 1847, Ellen White remeteu uma carta para Eli Kurtz, respondendo a várias perguntas que ele fizera acerca de alguns de seus conceitos teológicos. A parte principal dessa carta foi publicada por Tiago White em maio de 1847, no opúsculo A Word to the Little Flock, 11:12, uma palavra ao pequeno rebanho. O Sr. Kurtz também é mencionado em Mensagens Escolhidas. Página 58. Carta enviada ao irmão S. Outra carta que trata desse assunto, enviada ao Sr. Caldwell, ardoroso discípulo do Sr. Stanton e que viajou à Austrália para levar a nova mensagem do alto clamor do terceiro anjo a Ellen White e solicitar o seu apoio no movimento, é publicada em Mensagens Escolhidas. Página 64. Manifestação do Espírito Santo condenada como fanatismo. Em 1893, o Espírito de Deus foi derramado de modo especial na Assembleia da Associação Geral, em Battle Creek e no colégio. Infelizmente, alguns acharam que isso era um indício de fanatismo. Ver outra alusão a essa experiência em Mensagens Escolhidas. Página 76. O espírito que corria desenfreado em Minneapolis, os antecedentes da Assembleia da Associação Geral de 1888, realizada em Minneapolis, e os seus resultados são delineados resumidamente na introdução histórica. Isto serve de base para melhor compreensão desta e de outras declarações em testemunhos para ministros, no tocante à experiência em Minneapolis. Páginas 76 e 77. A Casa Publicadora de Battle Creek e Práticas Injustas. Esta e outras declarações alusivas a essa instituição em Battle Creek devem ser lidas à luz das circunstâncias que existiram ali na década de 1890, segundo consta na introdução histórica. Página 78. Uma instituição procurando dominar outras instituições. Chamamos a atenção do leitor para os antecedentes históricos das relações institucionais existentes no começo e na metade da década de 1890 e para as medidas que foram tomadas naquele tempo para consolidar diversas instituições adventistas do sétimo dia, incorporando-as a uma só organização atuante. Página 79. Reunião de Minneapolis. Ver explicações na introdução histórica. Página 83. Corrida de bicicleta. Ver também página 398. Em 1895, Ellen White teve uma visão do que acontecia em Battle Creek. Entre outras cenas que passavam diante dela, encontrava-se uma que dizia respeito a bicicletas usadas em corridas e uma luta pela supremacia. Ver Testimonies for the Church. Na ocasião em que foi apresentada esta cena, a bicicleta não era conhecida como um meio de transporte econômico, e sim como brinquedo de pessoas ricas. Bicicletas estavam sendo compradas por nossos jovens em Battle Creek não para proverem o necessário meio de transporte para o trabalho ou a escola, mas como demonstração de superioridade, para exibição e na procura pela supremacia. Os jovens estavam comprometendo seus rendimentos com meses de antecedência para comprar o que era então um veículo muito dispendioso para ser usado dessa maneira. Dentro de alguns anos, a bicicleta tornou-se um meio de transporte barato e útil. Página 89. Luz desprezada por alguns. Ver declaração a respeito da mensagem da justiça pela fé na introdução histórica. Página 91. Mensagem enviada por intermédio dos pastores Wagoner e Jones. Ver declaração a respeito da mensagem da justiça pela fé na introdução histórica. Página 96. Aqueles que por anos têm resistido à luz. Ver declaração a respeito da experiência de Minneapolis na introdução histórica. Página 117. Livro publicado pelo pastor Haskell. A referência é um livro intitulado The Story of Daniel and Prophet, publicado em 1901 pelo pastor S. N. Haskell. É um volume de 340 páginas e constitui um breve comentário sobre as profecias de Daniel. Essa declaração da Sra. White foi escrita em 1902, 3 anos depois o pastor Haskell publicou um livro congênere intitulado The Story of the Seal of Patmos, comentando o livro do Apocalipse. Página 146. Sensualidade, licenciosidade e adultério. O pastor não está livre de tentações sutis. Com efeito, ele muitas vezes torna-se o alvo especial dos ataques de Satanás. A sensualidade, a licenciosidade e o adultério são apresentados entre os pecados cometidos pelos que transmitem a mensagem. Na página 153, Ellen White indica, porém, que alguns não eram verdadeiros. Esses trechos serão totalmente usados de modo errôneo, se supusermos que a repreensão se aplica ao ministério em geral. Cumpre lembrar que houve um Judas entre os 12. As advertências mostram que cada um pode cuidar de sua própria experiência pessoal e assim não existirá essa condição. Página 161. Institutos ministeriais. Os institutos ou cursos mencionados aí eram realizados frequentemente no fim da década de 1880 e no começo da década de 1890, e às vezes se prolongavam por um bom período de tempo. A referência na página 401 denota que esses cursos foram necessários após a Assembleia da Associação Geral de 1888, para que os nossos obreiros pudessem ser devidamente instruídos e doutrinados nas verdades que apresentavam ao povo. Página 197. Receber dádivas dos gentios ou dos pagãos. Ver também páginas 202 e 203. Na última parte de 1893, o pastor A.T. Robinson, iniciando a obra na Igreja da África do Sul e desejando conseguir um terreno para o estabelecimento de uma missão entre os nativos, combinou uma entrevista com Cecil Rhodes, primeiro-ministro da Colônia do Cabo e dirigente da Companhia Inglesa da África do Sul, que atuava em Mashonaland. Rhodes agradou-se especialmente do plano para o funcionamento de uma missão entre os nativos desse país e passou às mãos do pastor Robinson uma carta lacrada que devia ser entregue ao Dr. Jameson, secretário da companhia em Bulawayo. Secretário da companhia em Bulawayo. Os irmãos dirigiram-se a essa localidade esperando comprar o terreno e então ficaram sabendo que Cecil Rhodes ordenara que Jameson lhes desse toda a terra que precisassem. Escolheu-se uma gleba de 12 mil acres, a qual se tornou a sede da missão Soluzi, a primeira a ser dirigida pela denominação entre povos que não eram cristãos. O conhecimento dessa doação causou considerável preocupação entre alguns dirigentes em Battle Creek, os quais temiam que aceitá-la seria uma violação dos princípios da separação da Igreja e do Estado. Ao ser a questão debatida na Assembleia da Associação Geral de 1895, tomou-se esta resolução. Não devemos, como denominação, procurar ou aceitar de qualquer governo civil, chefe, governante ou companhia privilegiada, quer sejam supremos, locais ou de outra espécie, alguma dádiva, doação ou concessão de terras, dinheiro, crédito, privilégio especial ou outra coisa de valor, a que não tenhamos direito em comum com todas as demais pessoas devidamente habilitadas, sem qualquer referência à nossa profissão ou atividade religiosa. E então vinha o seguinte, que de acordo com essa resolução, a Associação Geral seja autorizada a pagar uma quantia apropriada por todas as terras do governo que venham a ser adquiridas na África ou em outros lugares. General Conference Bulletin, 21 de fevereiro de 1895. A Comissão de Missões Estrangeiras ratificou esse voto, consignando o seguinte: as terras adquiridas do governo devem ser compradas e não recebidas como doação. Antes, porém, que essa medida pudesse ser efetivada, no dia 30 de janeiro de 1895, Ellen White redigiu uma comunicação da Austrália indicando: Com respeito à conveniência de receber dádivas dos gentios ou dos pagãos, o que nos quiserem dar devemos considerar um privilégio receber. No dia seguinte, ela escreveu o artigo que aparece nas páginas 200 a 203, salientando que alguns dirigentes estavam assumindo posições extremas. Em vista dessas duas comunicações de Ellen White, o voto da Assembleia da Associação Geral nunca foi executado. Página 200. Movimentos para pagar impostos sobre a propriedade do sanatório e do tabernáculo. Na Assembleia da Associação Geral de 1893 foi votado. Considerando que, em virtude da separação que cremos deva existir entre a Igreja e o Estado, é incoerente que a Igreja receba do Estado dádivas pecuniárias, favores e isenções por motivos religiosos, fica resolvido que repudiamos a doutrina de que a Igreja ou outras propriedades eclesiásticas devam estar isentas de impostos, e fica resolvido também que usemos nossa influência para conseguir a revogação do conjunto de leis referentes a concessões e isenções. The General Conference Bulletin, 5 de março de 1893. A mensagem de Ellen G. White, escrita em 31 de janeiro de 1895 e que dava conselhos sobre essa questão, foi aceita pelos dirigentes da Igreja como adequada orientação no assunto de nossa relação com o pagamento de impostos de propriedades da Igreja que estivessem isentas. Página 212. Não é o plano do Senhor que tudo se centralize em Battle Creek. Ver Introdução Histórica. Página 266. Retiro Rural de Saúde. Esta instituição, o segundo sanatório estabelecido entre os adventistas do sétimo dia, estava situada na Califórnia do Norte, perto de Santa Helena. Mais tarde passou a ser conhecida como Sanatório de Santa Helena e atualmente é o Sanatório e Hospital de Santa Helena. Página 280. Sistema de vai ou racha. Ver Introdução Histórica, página 291. Consolidação. Nas assembleias da Associação Geral de 1889 e 1891, votou-se consolidar os interesses da obra de publicações da denominação. O plano não era somente colocar os interesses da obra de publicações em uma só organização, com sede em Battle Creek, mas também consolidar a obra educacional e a obra médica promovida pelos adventistas do sétimo dia. Ver Introdução Histórica quanto aos antecedentes das medidas nesse sentido. Página 331. A presente controvérsia financeira. Essa comunicação dirigida à Assembleia da Associação Geral de 1897 e escrita em dezembro de 1896 referia-se às propostas da campanha presidencial de William Jennings Bryan, o qual estava agitando certas medidas monetárias que ele e seus partidários julgavam ser muito promissoras. Alguns adventistas do sétimo dia envolveram-se nessas questões. Nos seus conselhos, a senhora White salientou reiteradas vezes que nossa obra era proclamar a terceira mensagem angélica, que os adventistas do sétimo dia, como povo separado e peculiar, não deviam envolver-se em questões políticas. Página 342. Atitude para com os testemunhos. A afirmação de que alguns que permaneciam como conselheiros haviam declarado que não receberiam os testemunhos dados realça a situação existente nos meados da década de 1890, segundo relata a Introdução Histórica. Entretanto, na Assembleia da Associação Geral de 1901, mais homens que eram firmes em sua confiança no espírito de profecia foram conduzidos a posições de liderança. Na sessão inicial dessa Assembleia, depois que Ellen White solicitou uma reorganização da obra da Igreja, A.G. Daniels, que labutara na Austrália por muitos anos e que nessa Assembleia se tornaria o principal administrador da Igreja, assumiu uma posição bem clara ao dizer: "Todos nós achamos que nossa única esperança está na obediência, seguindo nosso grande líder." Se andarmos na luz que temos, avançando até onde podemos no tempo presente, Deus nos dará mais luz. Ele nos tirará da servidão e nos conduzirá à gloriosa liberdade. The General Conference Bulletin, 3 de abril de 1901. Alguns líderes na obra institucional não atenderam às mensagens de advertência, exortação e conselho, e as modificações recomendadas não foram efetuadas. Página 342. O presidente da Associação Geral. Em 1896, o ano em que foi escrita a mensagem dirigida aos presidentes de associações e conselheiros, e na qual Ellen White declarara: "Não é sensato escolher só um homem para presidente da Associação Geral. Os oficiais da Associação Geral consistiam de um presidente, um secretário correspondente e um secretário registrador e tesoureiro." Nesse mesmo ano, o secretário das Missões Estrangeiras e o secretário educacional também foram incluídos entre os oficiais da Associação Geral. Mas em 1901, os oficiais mencionados eram apenas o presidente, o secretário e o tesoureiro. O contexto da afirmação que Ellen White fez em 1896 torna claro que ela não tencionava ensinar que não deveria haver um presidente da Associação Geral, e sim, conforme é declarado na página 343, que necessita o presidente da Associação Geral de conselheiros do caráter dos que Deus escolheu para Moisés. Nenhuma vez nos escritos de Ellen White, tanto antes do ano 1901 como depois, ela indicou que no plano de organização denominacional não deveria haver um presidente escolhido pelos delegados. Nos seus escritos publicados ou inéditos, há numerosas referências ao presidente da Associação Geral, às suas responsabilidades e às atitudes que ele deve manifestar. No ano 1902, a Comissão da Associação Geral, que na Assembleia de 1901 tinha sido autorizada a organizar-se e escolher seus próprios oficiais, criou o cargo de vice-presidente da Associação Geral e nomeou um homem para ocupá-lo. Desse tempo em diante, as responsabilidades da liderança foram assumidas por mais de um homem. Os estatutos da Associação Geral determinam que haja diversos vice-presidentes gerais e um vice-presidente de cada divisão mundial, que são 13. Página 349. A presente ordem de coisas deve mudar. Ver o que a introdução histórica diz a respeito das situações em Battle Creek a que a autora se refere aqui. Página 359. A própria Associação Geral se está corrompendo. Ver introdução histórica para descobrir a configuração desta e de outras declarações fortes que aparecem nesse capítulo escrito em 1895. Página 366. Uma espécie de escravidão. Ver o que a introdução histórica declara a respeito da situação em Battle Creek nos meados da década de 1890. Página 373. O Senhor está prestes a virar e transformar instituições. Conforme foi explicado na introdução histórica, algumas das instituições em Battle Creek estavam sendo administradas por homens que tinham perdido sua consagração de coração e vida. Foi enviada uma advertência após a outra, recomendando que houvesse uma mudança nos métodos que estavam sendo adotados. Houve algumas tentativas da parte de alguns membros das mesas administrativas para efetuar modificações, mas não surtiram efeito. Também não houve uma resposta favorável ao apelo da senhora White por ocasião da Assembleia da Associação Geral de 1901. Perto do fim do ano, soleníssimas advertências apareceram numa comunicação dirigida aos administradores da Review and Herald, as quais foram lidas perante a mesa administrativa em novembro de 1901. Ellen White escreveu: "Sinto um terror na alma ao ver a que situação chegou a nossa casa publicadora. Testimonies for the Church." Na mesma página, ela declarou: "Quase fico com medo de abrir a Review, receando ver que Deus tenha purificado a casa publicadora pelo fogo." 13 meses depois disso, em 30 de dezembro de 1902, a casa publicadora foi destruída pelo fogo. Nunca se conseguiu determinar a causa, mas testemunhas oculares relatam que todo o edifício parecia ter se incendiado quase simultaneamente. Ao ser informada dessa calamidade, Ellen White escreveu: "Não fiquei surpresa com a triste notícia, pois nas visões da noite tenho visto um anjo em pé com uma espada como de fogo estendida sobre Battle Creek." Testimonies for the Church, página 374. Tomando os conselhos de homens como sendo a vontade de Deus, ver o que a introdução histórica declara sobre os antecedentes da situação em Battle Creek nos meados da década de 1890, em que homens estavam se envolvendo para outros homens em busca de orientação e não para Deus. Página 397. O coração da obra enfraquecido pelo desgoverno de homens. Ver o que a introdução histórica declara sobre os antecedentes dessa situação. Página 398. Bicicleta e outras coisas desnecessárias. Ver nota para a página 83. Página 400. Não colonizeis. Os interesses em Battle Creek haviam atraído muitos adventistas do sétimo dia para esse centro. Em diversas ocasiões, Ellen White aconselhou que nosso povo devia espalhar-se e deixar brilhar sua luz. Coerentemente, no decorrer dos anos, fora dado esse conselho, advertindo contra a colonização da parte de adventistas do sétimo dia. Por outro lado, ela aconselhou os que queriam deixar Battle Creek a se acautelarem contra movimentos precipitados. Ver esses conselhos em mensagens escolhidas. Página 401. Cursos ministeriais. Ver nota para a página 160. Página 427. Prostituição em nossas fileiras. As palavras de Ellen White na página 404 são significativas. Devem todos lembrar-se de que os esforços especiais de Satanás se dirigem contra o ministério. Infelizmente, alguns traíram a confiança neles depositada. As solenes mensagens que se encontram nesta sessão têm servido de advertência no decorrer dos anos. Rigorosos regulamentos que agora estão em vigor, tornando impossível que o pastor que uma vez foi culpado da violação do sétimo mandamento torne a possuir as credenciais sagradas, têm sido um meio eficaz para enfrentar a situação aqui apresentada aos dirigentes da igreja por Ellen White. Página 460. Visão em Salamanca. Ver o relato dessa visão e o da apresentação de suas instruções em Life Sketches of Ellen G. White, páginas 309 a 318, página 462. Referências à consolidação e confederação. Na introdução histórica são apresentadas as medidas que foram tomadas a partir de 1889 para consolidar a obra de publicações e outros interesses da denominação. Página 467. Preconceitos e opiniões que prevaleciam em Minneapolis. Ver os antecedentes da Assembleia de Minneapolis em 1888 na introdução histórica. Página 468. Desprezada, difamada, ridicularizada e rejeitada. Aqui se faz referência à atitude tomada por alguns em oposição à ênfase que foi dada à mensagem da justiça pela fé durante e após a Assembleia da Associação Geral de 1888. Para maiores informações, ver introdução histórica, a qual demonstra que, embora alguns houvessem tomado a atitude mencionada aqui, muitos outros aceitaram a mensagem e receberam grande bênção em sua experiência pessoal. Página 469. American Sentinel. Esse periódico, publicado semanalmente pela Pacific Press, era dedicado aos interesses da liberdade religiosa. Foi o precursor da revista Liberty. Página 472. As ciladas de Satanás. Segundo é indicado no rodapé da página, esse capítulo foi publicado originariamente no ano 1884, em The Spirit of Prophecy, volume 4, escrito para a igreja. Quando Ellen White planejou a apresentação do relato que agora constitui a série Conflito dos Séculos, a qual poderia ser divulgada entre o povo em geral, ela resolveu omitir da edição ampliada de O Grande Conflito, publicada em 1888, alguns trechos escritos especialmente para a igreja. Ela reconhecia que algumas coisas que podiam ser ditas apropriadamente para a igreja não seriam tão apropriadas para os que não eram membros da igreja. Página 475. Alguém deve vir no Espírito e no poder de Elias. Estas palavras têm sido erroneamente aplicadas por alguns a certo indivíduo, que, segundo se supunha, apareceria com uma mensagem profética depois da vida e obra da senhora White. Os três parágrafos que compõem esse artigo intitulado Deixai que o céu guie são apenas uma pequena parte de uma palestra proferida por Ellen White em Battle Creek, Michigan, na manhã de 29 de janeiro de 1890. Quando isso foi publicado na Review and Herald de 18 de fevereiro de 1890, o título era Como relacionar-nos com um ponto de doutrina controverso. Outros trechos extraídos desse artigo e usados para preencher algumas páginas deste livro podem ser encontrados nas páginas 23, 104, 111, 119, 158, 278 e 386. Esse artigo é reproduzido na íntegra em mensagens escolhidas, e as partes que compõem o trecho intitulado Deixai que o céu guie se encontram nas páginas 412 e 413. Quando é lido o artigo completo, torna-se evidente que Ellen White, nessa declaração feita pouco mais de um ano após a Assembleia de Minneapolis, a um grupo em Battle Creek, estava falando de seu próprio ministério. Alguns criticavam sua obra. Note que no parágrafo anterior, ao que parece na página 475 deste livro, ela declara: devemos chegar a uma situação em que toda divergência se dissolva. Se penso que tenho luz, cumprirei meu dever apresentando-a. Suponhamos que eu consultasse outros acerca da mensagem que o Senhor deseja que dê ao povo. A porta poderia fechar-se, de modo que a luz não alcançaria aqueles a quem Deus a enviou. Quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Lucas capítulo 19, versos de 37 a 40. Os judeus tentaram impedir a proclamação da mensagem que fora predita na palavra de Deus. Então, ela refere-se novamente à sua própria experiência. Tinha de cumprir-se a profecia. O Senhor diz: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Malaquias 4, 5. Alguém há de vir no espírito e poder de Elias, e quando aparecer, os homens dirão: O Senhor é fervoroso demais, não interpreta da maneira devida as Escrituras. Mensagens escolhidas. Que Ellen White se referia à sua própria experiência também é evidenciado pelo parágrafo que vem em seguida, no qual ela declara: Direi a verdade, tal qual Deus mandar.